Reunião de Ensino. Curitiba, 13 de janeiro de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, a obra de Deus, que creiais em Jesus. 28º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Toma tua Bíblia aí, abre no capítulo 6 de João, o verso 28 e 29. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Verso 30 também. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? É uma pergunta assim bem crucial. E também uma pergunta, segundo a resposta de Jesus, uma pergunta sem entendimento. Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus responde no singular, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Bom, Deus sempre enfrentou esse problema com seu povo e com muitos outros. Se nós vermos Hebreus capítulo 4, verso 1 e 2. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Neste caso, o maior problema que Deus enfrenta não é aquela fé inicial que deu origem à nossa salvação, mas é a fé progressiva que vai dar, assim, a manifestação da revelação de Deus em nós. E a dar a condição para que eles habitassem a terra prometida e a realmente estivessem lá descansando, porque esse é o fruto da fé, quando nós realmente encontramos o descanso na pessoa de Deus. E eles não puderam aproveitar a pregação de Deus para eles, porque não estava misturada com a fé. Toda pregação de Deus para nós não tem proveito se não tiver fé. Nós fomos salvos pela fé, mas nós precisamos de uma vida de fé para mostrar nossa obediência ao Senhor, o fruto da nossa fé. Então, segundo, se você volta um pouquinho a escritura aí, Hebreus mesmo, verso 17 do capítulo 3 e verso ao 19. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Que pecado eles cometeram para cair no deserto? Continuando, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Desobediência. E qual é a origem? Verso 19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus teve muito problema naquela jornada com o povo de Israel por causa da incredulidade. Deus não reclamou a fé deles inicial, quando eles puseram o sangue na verga da porta, eles creram naquilo, colocaram o sangue na porta para que não morressem os primogênitos, sacrificaram o cordeiro pascal, saíram do Egito, tiveram aquela posição, mas o problema foi a fé para prosseguir, que não aconteceu, e chegar no alvo que Deus tinha, no propósito que Deus tinha feito com eles. O propósito não era apenas libertá-los dali, mas era levá-los para uma terra que mana leite e mel. E eles não atingiram o alvo. Segundo nós vemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, eu estou mostrando aqui a dificuldade de Deus com seu povo. Muitos não crescem na fé por causa de uma grande dificuldade. Não alcançam de Deus nada por causa da incredulidade. O capítulo 7 de Atos, nós vamos encontrar uma passagem aqui que diz que no verso 39, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. A quem? A Jesus mesmo e também a Moisés, representando o Senhor. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Não creram no Senhor. Não creram nele. Nós podemos crer muitas vezes nas obras de Deus, em tudo que Ele faz, mas a grande dificuldade é de crer no Senhor. Isso traz um atraso de vida, traz uma fraqueza na carreira espiritual. Porque a palavra incredulidade usada pelo escritor aos hebreus é esta: fraqueza, incapacidade para se agarrar, incapacidade para se agarrar no Senhor, crer nele, confiar nele. Então, a obra de Deus não ocorre por incredulidade. Por outro lado, Deus opera obras para corações incrédulos, quanto ao ímpio, quanto a pessoas incrédulas, mas quanto a seu povo, se não tiver fé, Deus veta as obras. Deus não tem como operar num coração incrédulo. Ele não vai, tanto que o povo não alcançou a terra prometida e por fraqueza morreram no deserto. Fraqueza espiritual e consequência também física, porque eles morreram. Então nós vemos aqui, voltando a João, a resposta de Jesus é singular, né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Vamos ver o verso 1 do capítulo 6 aí. 1 e 2. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Viram os sinais. Essa multidão seguia Jesus, porque eles estavam contemplando as obras que Jesus fazia. E se nós vermos desde o primeiro, esse aqui é o quarto grande milagre operado por Jesus, descrito por João. Eles viram tudo isso e perguntaram: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Eles não estavam interessados no próprio Deus. E a resposta de Jesus é clara. A obra de Deus é esta, é única, que creiais naquele que ele enviou. Crer nele. Deus não vai se associar com quem não crê nele. Quando nós cremos nele, nós entregamos tudo a ele. A obra é realizada por ele. Tudo que for ser realizado em nossa vida, será por ele, não por nós. E nós também, quando formos enviados pelo Senhor, não executaremos nada. Ele executará a obra em nós, porque cremos nele. Ele fará duas coisas. A obra dele em nós, e a obra dele por nós. Ele fará. Há uma coisa que podemos aqui dizer de alguém que crê verdadeiramente no Senhor. Não vai querer executar obras ou mostrar que tem poder. Mas uma coisa importante, como Jesus fez a obra da multiplicação dos pães? Qual foi a posição de Jesus? Jesus fez uma grande oração, pedindo poder de Deus para... Não? Quero que você leia aí, verso 11 do capítulo 6. Jesus tomou os pães e vírgula. Vocês podem completar. Havendo dado graças. O que significa dar graças? Significa alguém que crê que tudo está consumado. A obra de Deus é singular. Ela é Jesus Cristo. É nele que Deus executa todas as coisas. Jesus, sabendo disto, Jesus, ele dava graças. Alguém que está muito ansioso, de repente, se vai ter comida amanhã ou não vai ter, é muito simples. O milagre ocorre, já ocorreu nos lugares celestiais, mas nós só precisamos mostrar que nós cremos em Jesus. Dando graças. E é isso que glorifica a Deus. Isso que glorifica a Jesus Cristo. Glorifica o Pai porque você crê no Filho dele. Quem honra o Filho, honra o Pai também. Continuando então no verso 23... O Espírito Santo faz nova referência dessa forma de Jesus multiplicar os pães. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Podem completar. Havendo o Senhor dado graças. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele deu graças ao Pai apenas, sabendo que realmente o Pai realiza todas as coisas. Uma vida de fé é uma vida de ações de graças. Isso é vida de fé. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o maior problema de Deus com eles foi que eles abriram a boca em murmuração e não em ações de graças. Em vez deles dizerem, Senhor, obrigado pela terra que o Senhor nos deu, quando é relatado Deuteronômio, o Senhor assim, a terra que eu vos dei, ele não disse a terra que vocês, que eu vou dar a vocês, não, a terra que eu vos dei. Tudo que era necessário era agradecer e entrar nela. Mas não houve isso. Se você olhar, o que Deus mais quer? Deus quer pessoas que saem fazendo milagres, multiplicando pão, ou curando enfermos. Aquela multidão viu Jesus curando os enfermos. Ou Deus está procurando pessoas que sejam amigos dele pela fé. Creiam nele, confiam nele. Como Abraão diz que creu em Deus e isto foi imputado como justiça. É Tiago capítulo 2. Verso 21 a 23. Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi chamado o amigo de Deus. O que que foi essa fé que levou Abraão a se tornar amigo de Deus? Esta fé aqui não é aquela primeira fé, quando Deus realmente começou um relacionamento com ele. Se nós olhamos Hebreus 11... verso 17 e 18. Essa fé é aquela que gerou progresso espiritual na vida dele. Porque ele foi construindo um laço de amizade com Deus mediante a fé. E o último estágio foi aquela que Deus realmente pediu dele alguma coisa. Um amigo tem direito de pedir alguma coisa ao outro para mostrar a fidelidade nesta aliança. E Deus pediu Isaque. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Imagina. Deus disse: em Isaac será chamada a tua descendência. Mas agora eu quero que você vá lá e sacrifique o menino. Mas o que que realmente justificou Abraão e tornou ele realmente como um verdadeiro amigo de Deus? Continuando. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Creu nele, em Deus. Que se Deus disse que através de Isaac seria realmente chamada descendência de Abraão, porque ele que cria no Senhor iria questionar isto? Por que nós questionamos tantas coisas que ocorrem conosco? Essa não é a atitude de quem crê em Jesus. Não é a atitude do amigo. Então, olha, a obra de Deus, ela vai consistir em você crer em Jesus. Por exemplo, Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você acredita nisto? Amém. Você crê em Jesus? Amém. Então essa palavra para você é verdadeira. Meu Deus, eu vou fazer alguma coisa para salvar a igreja? Eu vou fazer alguma coisa para que a igreja fique firme e forte? Eu preciso crer em Jesus. Crer nele. Quando eu creio nele, eu aciono a mão dele, eu aciono o braço dele para realizar aquilo que eu creio. Porque eu creio no Senhor, então ele realiza. Você crê em Jesus? Esta é a obra de Deus. Se você crer no Senhor, alguma coisa de espetacular vai acontecer na tua vida. Qual é mais, o que é mais espetacular do que a própria revelação de Jesus Cristo em nós? Não tem nada mais espetacular. Então, esta é a obra de Deus que nós devemos crer em Jesus. Deus não vai exigir nada mais além do que isto. Creia em Jesus. Creia nele. Tenha uma relação viva. Uma relação com o Senhor viva. Porque os milagres na verdade são a manifestação do próprio Deus. A mão de Deus. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem creu na nossa pregação? Aí, creu no que Deus falou, o braço dele se manifesta. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Agora, o que é a fé? Hebreus 11:1 é o clássico, né? É o versículo clássico aí sobre a fé, né? Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, será que é errado dizer que Jesus Cristo é a fé de Deus? Não é. Porque foi nele que Deus apostou tudo. Deus creu nele. E Deus quer que a gente se una nesta obra crendo nele, em Jesus. A concordância de Deus e a nossa fere um ponto só, em Jesus. Nós cremos em Jesus. Deus creu em Jesus, creu no seu filho, sabia que seu filho levaria a obra ao final. E quando o filho lá na cruz diz: Pai, está consumado, ele levou a cabo. Deus pôde dizer no céu para todos os anjos: olha aí, eu não disse para vocês que ele concluiria? Porque era um espetáculo a obra da redenção. Os anjos estavam esperando aquele momento. Eles queriam ver a consumação daquilo. Se nós queremos ver a obra de Deus consumada em nós, temos que crer em Jesus. O que é crer em Jesus? Unir nosso coração ao dele. Pronto. Unir nosso coração ao do Senhor. Então as coisas... Jesus uniu seu coração ao do Pai e consumou todas as coisas. Ele disse: olha, eu não faço nada por mim mesmo, o Pai faz em mim as obras. Da mesma forma que ele cria em Deus, Deus executava as obras. Nós cremos nele, as obras de Deus são manifestas em nós. Ou a obra de Deus, melhor dizendo, em singular. A obra. Então, a fé é o firme fundamento. Deus é, Cristo é o firme fundamento das coisas que você espera. É mentira que eu estou falando? Sem Cristo você não atinge nada. Sem Cristo você não alcança nada. Por isso que podemos olhar aqui que a substância das coisas, as coisas eternas, estão em Cristo. O fundamento de todas elas é Cristo. Você alcança as coisas que você espera em Cristo. Cristo em nós é o quê? Esperança da glória. Então, creia em Jesus. e prova das coisas que você não vê. Eu pergunto, quando você foi batizado com o Espírito Santo, você não provou algo que você nunca viu? Claro que provou. Essa obra entrou em ação na tua vida. O Espírito Santo regenerou, o Espírito Santo fez tantas coisas. O Espírito Santo está te transformando de glória em glória, na mesma imagem de Cristo. Isto é obra do Espírito Santo que você não vê. Mas você prova do que você não vê. E como receberam, disse Paulo aos Gálatas, como vocês receberam o Espírito? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Fé em quem? Em Jesus. Fé em Jesus. Não vai pregar fé na igreja, na igreja não dá nada. Fé em Cristo. Olha, pregar a igreja pode ser que junte um monte de bode, mas se pregar Cristo, você vai encher a igreja de cristãos. Amém? Não adianta pregar a melhor igreja. Nossa igreja. O nosso Senhor é o melhor, o maior, é o sublime, o eterno, o soberano. Isto. Aí ele se encarrega de unir no corpo quantos ele quiser. Da forma que ele quiser, como disse Paulo, ele pôs os membros no corpo como ele quis. Pronto. Quem é o cabeça da igreja e maneja cada membro? É o Senhor. Ele é o cabeça. Glória ao Senhor. Nós estamos com o firme fundamento das coisas que esperamos e provamos antecipadamente as coisas que não vemos. Provamos da virtude do reino vindouro ainda. A virtude dele está no Espírito Santo, porque o reino de Deus é justiça. Você já experimentou a justiça? Já foi justificado pela fé. Você experimentou a justiça de Deus, né? Paz, você já experimentou a paz? Você sabe quando que você vê que você tem paz? É naquela situação que as bombas estão explodindo desse lado, do outro lado, para frente, para trás, e você está firme, inabalável. Isso é evidência do reino, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é a experimentação do reino de Deus por antecipação, interiormente no coração. Mas a manifestação dele virá quando Jesus voltar. Aí sim. A manifestação do reino, Jesus Cristo em glória. Então nós veremos essa glória do reino, como estão nos salmos descritos, né? Deixa eu ver. Jesus, por que que Deus disse para nós crermos em Jesus? Que é a obra de Deus, é crer nele. Porque ele é essência e substância de toda a fé. Substância da fé. Não tem... A fé nos milagres não tem substância. A fé na cura dos enfermos não tem substância. A fé em Jesus tem substância. É a fé em Jesus. Ele é a substância da nossa fé. Ele é a substância de Deus que, mediante a fé, confiou no seu Filho para nos trazer vida eterna. É necessário realmente crer no Senhor. Se você lendo o livro de João, ele vai, veja o que ele diz lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João vai sempre usar essa palavra, nele, todo aquele que nele crê, é crer em Jesus. Também lá em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. O foco sempre, a pessoa. A pessoa de Jesus Cristo. Jesus é tudo isso, irmãos. Ele é a consumação da obra de Deus. Nele são consumadas todas as coisas. Por quê? Aqui mesmo em Hebreus capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele foi o autor dessa fé. Essa origem de fé foi lá na presença de Deus, quando Jesus teve a sua apresentação para vir morrer por nós, efetuar a obra da redenção. Isso é uma eleição divina. Ele veio e aqui consumou a fé através da obra da redenção. E é nele que nos sustentamos para que também esta obra seja consumada em nós. Porque a tão grande salvação que fala no capítulo 2 de Hebreus, ela é uma salvação do espírito, da alma e do corpo. No espírito, a regeneração foi operada pelo Espírito Santo. Na alma, há um processo que, mediante a fé em Jesus Cristo, haverá um processo de transformação na alma. Deus precisa transformar tudo da alma em nós. Nossa alma é enferma, nossa alma é doente, nossa alma não tem como nós vivermos segundo a natureza que tem nela. Ela não tem uma emoção pura, perfeita, não tem uma vontade perfeita, e ela não tem pensamentos perfeitos. Por isso, a transformação da alma. Para que atinja o nível da vontade de Deus, dos pensamentos de Deus, por isso que tem que ser renovado, o que é a renovação da nossa mente, como Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. É uma transformação. Senão nós não conseguimos ter a revelação de Cristo em nós. A alma de Cristo nós sabemos que realmente manifestava plenamente a Deus. Pode ler todos os evangelhos. Se Jesus chorou, o seu choro era um choro segundo a vontade de Deus. Suas emoções realmente eram emoções que glorificavam a Deus, era o homem perfeito. A vontade de Jesus era perfeita a ponto de que a vontade dele era a vontade de Deus e não dele. E os pensamentos de Jesus? O próprio profeta Isaías disse: meus pensamentos acerca de vós, né, são pensamentos de paz e não de mal. Olha, tiveram um pensamento mal, João e Tiago, né? Senhor, esse povo não te recebe, não te respeita, não quer te honrar, não quer nem ao menos te dar uma pousada aqui em Samaria. Podemos fazer o seguinte, pedir que caia fogo do céu para consumir eles? Jesus falou, olha, meu pensamento não é esse. Eu vim para salvar os perdidos. Ele veio para dar sua vida em resgate de muitos. Era este o pensamento de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este era o pensamento de Jesus, porque era o pensamento de Deus, Pai. Vontade, pensamentos perfeitos, emoções, governadas todas. Todas pelo Espírito Santo. Por isso que a alma precisa de uma transformação. Nós passamos anos no mundo pensando com a nossa mente corrompida. Passamos anos no mundo fazendo a vontade corrompida da nossa carne. Passamos anos no mundo usando as nossas emoções corrompidas da carne para satisfazer os prazeres da carne. É a área que o Senhor quer salvar e que precisa muita fé em Jesus para unir-se a Ele, para se conformar a Ele. Fé nele. Por que que interessante que o Espírito Santo às vezes usa as criancinhas através dos dons espirituais? Ele usa porque é um poder sobrenatural que vem. E não é a criancinha que vai pensar, porque se ela for pensar, vai fazer muita besteira. Mas aquele poder do Espírito Santo vai realizar muitas coisas. Mas se ele quer continuar ter o poder do Espírito Santo atuando na vida dele até a velhice, vai ter que ser transformado na sua alma. A princípio, as criancinhas, quando se converte, tem 5 meses de fé, amém. Muitas coisas ocorrem, o Espírito Santo usa, faz milagre, faz coisas. Mas depois há uma necessidade, quando se toma mais consciência da vontade de Deus, há uma necessidade de ser transformado pela fé em Jesus. Essa fé em Jesus vai trazer os pensamentos de Jesus para mim, vai trazer a vontade de Jesus para mim, eu vou passar realmente a não desagradá-lo mais, mas fazer a sua vontade. Realmente terei emoções que vão pender para agradar a Deus e não a mim mesmo. É a transformação. Depois nós temos a consumação final da redenção, que é a redenção do nosso corpo, transformação do nosso corpo. Quando Cristo voltar, o que é o arrebatamento? É exatamente a transformação do corpo, porque o espírito e a alma têm que estar transformados quando ele chegar. Tem pessoas que pensam, ah, na vinda do Senhor eu vou ser transformado assim. Amém, o corpo sim. O corpo vai se transformando do bom para o pior, né? Você é novinho, corre, tá agitado, faz tudo. Mas daí vai declinando, né? Mas daí a esperança para nós, né, Joaquim, é a volta do Senhor, né?
Mais rápido possível.
O arrebatamento. Corpo de glória. Redenção do nosso corpo, pela fé em Jesus, nossa fé nele. Jesus Cristo, se você quer vida substancial, é Jesus Cristo, fé nele. Fé substancial é fé em Jesus, e Jesus é a fé de Deus. Deus apostou tudo nele. Imagina se Jesus fracassasse, seria um fracasso do céu. Por isso que ele é a fé de Deus. Para nós, Deus apostou nele. E ele venceu. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Olha, crer em Jesus é como você, essa colocação vai dizer assim, que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Tudo foi feito nele, já está consumado. Foi feito nele, por ele e para ele. Paulo canta esse hino, né? Em Romanos 11. Glória pois a ele eternamente, diz ele. Então, vamos ver algo aqui muito importante. Que está em Efésios 3, 10 a 12. Ó, irmãos, a fé vai nos introduzir no maior mistério de Deus. Qual é o maior mistério de Deus? Cristo. Esse é o maior mistério de Deus. Que não é mais mistério agora, graças a Deus. Né? Foi revelado. Antes de lermos Efésios 3, 10 a 12, eu vou ler Colossenses 2, verso 1 e 2, ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados. Olha, Paulo coloca a consolação em primeiro lugar. Você vai saber por quê. Estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. A fé em Jesus vai te introduzir na consolação, na união em amor, no enriquecimento da inteligência para um conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Olha, aqueles que creem só nos milagres, creem só nas curas, daqui a 40 anos, você vai ver eles pregando as mesmas coisas. Daqui a 40 anos. Eles vão estar dependendo das mesmas coisas, dos milagres. Porque ainda continuam crianças. Porque não têm uma fé em Jesus. O evangelho que está se pregando fora aí, é aquele evangelho de crer nas coisas. Creia que você será próspero. Reivindique e decrete isso diante de Deus. Você será próspero. Você vai alcançar determinadas coisas. Não queremos coisas. Nós queremos o Senhor. Os Pedro e João disseram, não temos coisas. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Tenho Jesus para te dar. Jesus é a cura. Então ele é o mistério de Deus. Quando nós cremos nele, nós entramos nas profundezas do mistério. Continuando ali, agora Efésios 3, 10 a 12. Você já notou que o livro de Cantares não tem lugar para dúvidas ali? Sempre é uma palavra firme, tanto dela para com o seu amado, quanto dele para a sua amada. Existe ali uma fé com conhecimento, um nível já de conhecimento. Mediante a fé, Efésios 3, 10, vamos lá, diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, verso 12, preste atenção. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Nossa fé nele. Olha, nós temos ousadia e acesso com confiança no propósito eterno de Deus pela fé em Jesus. O propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus não foi somente a salvação. A salvação é o start do propósito eterno de Deus. É o ponto de partida. Por isso que Deus fica tão triste com filhos ignorantes. Ele quer filhos que, pela fé, alcancem o conhecimento do mistério e a manifestação do propósito eterno de Deus em nós, que também é mostrado em Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Daqueles que são chamados por seu decreto. Eu pergunto, onde se consegue, né, amor a Deus? Pela fé nele, em Jesus. Ele é o provedor do amor. Pela fé você toca nele. Pela fé você recebe a provisão para amar a Deus, porque Jesus ama o Pai, ele ama a Deus. Nosso amor, diz o profeta, acho que o profeta Oséias, é como a nuvem da manhã, que você tem aquela esperança no amor do irmão, passou já, é uma nuvem que sumiu. Né? Aquele amor de paixão, né, no começo do casamento, é a nuvem, passou. Mas se crermos em Jesus, temos o amor. Aí sim, não passa. Esse amor nunca acaba. Mas o nosso é como a nuvem da manhã, como disse o profeta. Nós estamos hoje com nossos irmãos, quando o Espírito Santo batiza e move, todo mundo pula alegre, beija e chora. Eu te amo, irmão. Aí ele desconecta do Espírito Santo, parece? Desconecta. Já não ama mais tanto quanto amava. Foi assim um lampejo, porque o Espírito Santo é cheio de amor. Passou. Ai, eu te amo, irmão. Maravilha, no retiro. Volta na semana seguinte. Cadê aquele amor? É por isso que essa fé que nos une a Jesus sustenta-nos com o Espírito Santo nos enchendo sempre. Por isso que a obra de Deus é esta. Creia em Jesus que Deus enviou. Creia nele. Oh, maravilha, creia em Jesus. Começa já a dar uma vibração no nosso espírito. Nós temos acesso pela nossa fé nele. Tem duas coisas aqui no verso 12. Temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O que dá ousadia e confiança para acessar os segredos de Deus é a nossa fé nele, Jesus. Aí nós temos toda a provisão de Jesus. Ele é realmente a substância em quem você tem que tocar. Para quem iremos nós, tu tens as palavras de vida eterna. Isso que é consistente, vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu vou? Não vou para lugar nenhum. Ah, eu vou daqui... Bom, não vou congregar mais com vocês. Ué, vai sair de Cristo? Não tem como. Só se está desconectado. Os coríntios queriam fazer uma obra impossível. Que não é uma obra de Deus. Porque a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Mas eles quiseram fazer uma obra impossível, da carne, claro. Desconectar os irmãos uns dos outros. Cristo é a liga de todos os irmãos. Então, é isso aí. Pela fé também, já vimos em Gálatas, você pode ver a passagem. Pela fé nós recebemos o Espírito. Fé em quem? Em Jesus. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele que batiza com o Espírito Santo. Os evangelistas falaram que eu batizo com água, disse João Batista, e os evangelistas escreveram: eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo, recebemos pela fé em Jesus, que o Senhor realmente possa nosso coração ter aderência a Cristo, nessa noite, pela fé nele. Amém? Então, vamos gravar bem. Que faremos para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Amém? Porque nele todas as coisas realmente serão consumadas da parte de Deus. Amém. Senhor bendito, graças te damos.